Senhoras deputadas, senhores deputados, muito bom dia. Vamos iniciar os nossos trabalhos da Comissão. O que nos traz aqui hoje, sabem bem, está na ordem de trabalhos, é a audição do seu Secretário de Estado das Infraestruturas, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, aprovado em Comissão sobre a linha ferroviária Casa Branca Beja, mais o troço Setil Vendas Novas. Pronto. E como requerente, Sr. Secretário de Estado, seja bem-vindo, com certeza. O requerente é o PSD, quem inicia é exatamente o PSD, é o Sr. Deputado Gonçalo Valente, que dispõe de 6 minutos, mais um, 7. 7 minutos. Está bem, Sr. Secretário? Vamos lá.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, como sabe, já reunimos aqui com duas entidades, com o Presidente da CCDR Alentejo e com o Presidente do Conselho de Administração da IP. Foram as duas entidades que estiveram envolvidas no processo de reprogramação do Programa Regional do Alentejo 2030, que resultou na perda de 60 milhões de euros do projeto de modernização da linha do Alentejo. Sr. Secretário de Estado, a nossa região não pode, de forma alguma, ficar prejudicada por decisões que nós consideramos incompreensíveis e que nos têm constantemente adiado, onde a culpa nunca tem rosto. Contudo, neste preciso momento, no presente, podemos já de alguma forma adiantar que poderemos saber ou considerar de quem é a culpa, mas a solução, isso já nós temos a convicção, há uma forte convicção que existe. E essa solução chama-se Miguel Pinto Luz. No seguimento das audições anteriores, podemos retirar que a CCDR Alentejo alega falta de maturidade deste projeto. A IP alega que esta verba poderia ter sido alocada logo no primeiro troço, nomeadamente Casa Branca, Vila Nova da Baronia, e que esta, do ponto de vista da IP, e que esta foi uma decisão política da CCDR. Podemos também aqui acrescentar mais uma consideração, é que a CCDR alegava que até 2027 não seria possível investir, aplicar esta verba neste projeto. Contudo, esqueceu-se de dizer que há uma prorrogação de 2 anos, portanto estamos a falar de 2029, e no seguimento ao abrigo da reprogramação que foi feita, a União Europeia concedia mais 1 ano. Portanto, estamos aqui a falar de 2030, o que nos permite dizer que a questão da maturidade, quanto a nós, não faz muito sentido. Complementarmente, o Partido Socialista tem feito comunicados atrás de comunicados, numa defesa que, em vez de ser de forma intransigente do Alentejo, da região, tem sido da CCDR. O Partido Socialista disse, e passo a parafrasear, uma decisão diferente da CCDR condenaria a região a perder esse montante. A IP desmentiu. O que isso revela é um problema grave na capacidade de preparação e concretização do investimento público por parte da IP, que teve mais do que tempo para ter este projeto noutra fase. Contudo, quando esteve cá a IP, não vi de serem estas considerações no frente a frente, até porque não faria muito sentido, porque a IP explicou de forma muito pormenorizada as razões pelas quais o projeto se encontrava nesta fase de maturidade. A complexidade do projeto, as alterações que o projeto sofreu, e como tal era praticamente impossível, nesta fase, o projeto já estar a ser executado. O PS diz também que exige fontes de financiamento concretas. Eu não percebo é porque é que não as encontrou antes. Até porque nesses comunicados, em vários desses comunicados, afirma que conseguiu financiamento para esta obra. Eu gostava também de saber que financiamento é que o Partido Socialista encontrou para esta obra. Porque o financiamento que eu tenho conhecimento, é dos tais 80 milhões da CCDR, portanto não foi do Governo, foi da CCDR, e mesmo esses 80 milhões que foram encontrados, perdemos 60. Portanto, acho que há aqui alguma sobranceira e alguma falta de razão para aplicar estes fundamentos. Fiz várias perguntas ao Presidente da CCDR e, Sr. Presidente da CCDR, a única coisa que me respondeu foi maturidade, não me tendo respondido rigorosamente a mais nada. E como quem cala consente, portanto, as ilações ficam para quem as quiser retirar. Mas agora queria lhe perguntar muito diretamente ao Sr. Secretário de Estado se tem conhecimento que esta decisão foi coordenada no seio do Governo ou se resultou de uma iniciativa isolada da CCDR Alentejo. Para ser ainda mais direto, o Governo deu alguma ordem direta à CCDR para fazer esta reprogramação? Queria também, e acho que é muito importante para a nossa região, saber aquilo que é a visão estratégica, a linha de pensamento do nosso Governo para com a nossa região. E nesse ponto de vista, eu gostaria de saber se o Governo continua a considerar esta linha como um investimento estruturante, não só para a região, como para o país. E também, que garantias pode o Sr. Secretário de Estado dar às populações da nossa região, do Alentejo, em como este projeto não será novamente adiado. Nesta troca de acusações que existiu durante algumas semanas nos principais órgãos de comunicação do Alentejo, o Partido Socialista acusa também o Governo de adiar ou travar investimentos essenciais no Alentejo. E eu queria lhe perguntar também muito diretamente ao Sr. Secretário de Estado se sente que o Governo tem adiado ou travado investimentos, mais concretamente, no plano das acessibilidades. Para terminar, gostaria mesmo que o Sr. Secretário de Estado nos ajudasse a esclarecer, mas acima de tudo que nos ajudasse a concretizar esta obra que é mesmo estruturante e fundamental para o futuro da nossa região. Muito obrigado.
Terminou o Sr. Secretário de Estado para responder nos mesmos 7 minutos disponíveis. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Gonçalo Valente. Enfim, eu acho que, se me permite, vou fazer aqui uma resenha de tudo para tentar responder às suas várias questões, mas começar pelo início. De facto, isto é um projeto da Ferrovia 2020 e estamos em 2026, ainda estamos a discutir como é que o vamos lançar. A IP teve nesta casa em 2021 e ainda falava de outro calendário, portanto, na verdade, quando nós recebemos o projeto, era um projeto manifestamente que estava atrasado, que estava por consubstanciar. Enfim, nós, desde o início que tomámos posse enquanto 24º Governo, assumimos este como um projeto prioritário, pressionámos a IP e a IP começou a concretizar e, de facto, desde então as coisas, enfim, reconhecendo desde logo um enorme desvio face àquilo que seria o planeamento inicial, tem estado a avançar. Agora, de facto, o Governo não dá ordens à CCDR para mudar os fundos e não deu essa ordem, como é óbvio. Confesso que, se virmos a fita do tempo, é absolutamente surpreendente como é que isto se passou, porque em maio de 2025, estávamos a ter o aviso da CCDR, a candidatura entregue em setembro, há eleições autárquicas e depois mudou-se a ideia. Portanto, de facto, é surpreendente. É algo que nos prejudica e que nos prejudicou e que prejudicou este projeto, factualmente, ou seja, nós já tínhamos o plurianual nas finanças para ser aprovado, ou seja, estávamos na fase de dar a autorização de despesa e de plurianualidade para o projeto, estava com as finanças, que obviamente devolveram porque as fontes de financiamento já não estavam acertas, uma vez sendo pública a perda dos 60 milhões. E, de facto, acho que convém desde logo desmistificar de forma clara a questão da maturidade. O projeto tem, como bem indicou, podia ir até 2030. Nós vamos gastar, se quiserem, 80 milhões, vai ser consumido até meados de 2028. E, portanto, não há questão de maturidade. Se a CCDR mudou por outros critérios, é da competência da CCDR. Enfim, não vou responder pela CCDR, como pode imaginar, mas não há questão de maturidade. A maturidade está lá e a maturidade estava mais do que suficiente. Aliás, há uma incoerência profunda. Se eles achavam que a maturidade não era viável, porque é que deixaram 20 milhões? Isso é relativamente óbvio. Portanto, eu acho que vamos assumir que a CCDR, naquele momento, em dezembro de 2025, assumiu outras prioridades, criou-nos um desafio, mas quer dizer, é para isso que o Governo está cá, que é para resolver desafios e garantir que resolvemos isto. Portanto, vamos ter aqui um atraso e estamos a ter um atraso. Como é que vamos resolver isto? Acho que, olhando para a frente, porque é isso que certamente o Sr. Deputado pretende que este Governo faça. Nós estamos neste momento, em conjunto com, entre o Ministério das Infraestruturas e Habitação e o Ministério do Ambiente e Energia, a preparar uma resolução do Conselho de Ministros para aprovar a despesa e plurianualidade desta obra. Ela irá assumir os 20 milhões que estão no Programa Operacional do Alentejo 2030 e a Sra. Ministra do Ambiente comprometeu-se e está neste momento a fechar as verbas do Sustentável 2030 para o projeto e também do próprio Fundamental. E, portanto, nós vamos ter uma resolução do Conselho de Ministros que garante isso. Ao mesmo tempo, e porque nós estamos a ter, existe uma discussão em curso com a União Europeia sobre mobilidade militar, nós entendemos que isto é um troço que faz parte do corredor, e faz, do corredor de mobilidade militar, e que, portanto, nós queremos colocar este troço do Casa Branca Beja e ligação à base aérea de Beja como parte do eixo de mobilidade militar. E, portanto, a resolução do Conselho de Ministros vai assumir o projeto como ele está, ou seja, um projeto de transformar, é um projeto de quase uma linha nova, e, portanto, temos isto em conta. Isto, nós estamos a transformar uma linha que tem uma velocidade máxima de 140 km/h numa linha de 200 km/h, que, de facto, permite uma resposta completamente diferente, que permitirá, com a terceira travessia e com as ligações a Évora que nós aprovámos enquanto em maio de 2024, permitirá chegar a Beja diretamente em cerca de uma hora. E, portanto, nós estamos, de facto, a fazer uma transformação muito grande da mobilidade e a acessibilidade a Beja. E, portanto, tendo em conta isto, vamos assumir esta prioridade, vamos ter a resolução do Conselho de Ministros pronta nos próximos dias para ser aprovada. Vai ter uma substituição dos fundos do PO Alentejo por fundos do Sustentável e do Fundamental, vai assumir que esta é uma candidatura que vai também ser feita no âmbito da mobilidade militar, não vai parar em nada o projeto continua, é só uma questão de onde é que vêm os fundos, e portanto esta é a forma como nós estamos a resolver o assunto. Eu acho que perguntou-me também, enfim, nós vamos ter uma regimental daqui a duas semanas, portanto, se calhar a grande parte dessas questões são também do contexto de uma regimental, mas eu não queria deixar de dar nota o que é que estamos a pensar desde logo, como é que olhamos para esta linha. Esta linha não é um fim em si mesmo, é um princípio, e é um princípio porquê? Porque nós entendemos que, para além da ligação Casa Branca Beja, temos de assegurar uma ligação ferroviária à base aérea de Beja, e foi mandatada à IP para analisar soluções alternativas para assegurar isso, não neste projeto, num projeto subsequente, mas já pensando nisso. Aliás, sem isso também era um bocadinho estranho, temos uma discussão de mobilidade militar, como podem imaginar, portanto é coerente tudo isto. Segundo, vai ser lançado um estudo prévio de modernização da linha Beja-Ourique. Porquê? Porque, na verdade, nós precisamos de um esforço, nós precisamos ter uma redundância na capacidade de aceder ao Porto de Sines, e esta é a redundância, ou seja, Sines, Alcácer, Ourique, Beja e depois Caia, e obviamente isto é muitíssimo importante. Continuamos a trabalhar na ligação de alta velocidade ao Algarve, e isto pode fazer parte, ou seja, toda esta obra pode também fazer parte. E, por último, dizer-lhe que, de facto, de todo nós deixámos de investir, nós para o triénio 2026 e 2027, para os distritos de Évora e de Beja, que são os distritos que estão aqui em causa, vamos aumentar o orçamento da IP em 80%, e, portanto, já com um aumento, e estamos a falar de um aumento relativamente ao 2023-25, já tinha ele próprio um aumento muito, muito elevado face ao triênio anterior. E, portanto, de todo, a A26... IP2, esta ferrovia, o Corredor Sul, que nós agora assistimos à sua conclusão, tudo isto mostra que nós estamos a fazer tudo menos desinvestir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. É a vez agora do Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Jorge Galveias dispõe de 5 minutos.
Sim,
faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Em 1974, a rede ferroviária nacional portuguesa totalizava mais de 3.500 quilómetros. Hoje em dia totaliza cerca de 2.500 quilómetros. Ou seja, nos últimos 50 anos, anos de governação do PS e do PSD, Portugal perdeu mais de 1.000 quilómetros de ferrovia. Falando hoje sobre ferrovia no Alentejo, refiro-lhe os diversos ramais que ligavam vilas agrícolas, como por exemplo Ramal de Mora, o de Reguengos, o de Moura e até o troço entre Beja e Funcheira, isolando o Baixo Alentejo de uma ligação direta ao Algarve. Toda esta redução tem vindo a aumentar a desertificação, prejudicando a possibilidade de evolução de toda a região alentejana. A desculpa de falta de composições é uma falsa questão. Os governos PS e PSD sabem, há 50 anos, que uma composição tem uma vida útil de 15, 20 anos e que desde o lançamento de um concurso até à entrega das respectivas composições há um espaço temporal de cerca de 5 anos. O que mais ouvimos nesta casa é vamos fazer, estamos a estudar, vamos criar um grupo de trabalho. Senhor Secretário de Estado, já chega de desculpas. No âmbito da reprogramação financeira do Programa Regional Alentejo 2030, a CCDR Alentejo reduziu de 80 para 20 milhões de euros o projeto de modernização, requalificação e eletrificação da linha ferroviária entre Casa Branca e Beja. E eu peço desculpa por estar a repetir questões que já foram colocadas, às quais o Sr. Secretário de Estado já respondeu, mas não posso deixar de as repetir. Esta decisão suscitou diversas críticas políticas e técnicas que classificaram a redução como uma decisão unilateral da CCDR do Alentejo. Em outubro de 2024, o atual presidente da CCDR Alentejo, Ricardo Pinheiro, na altura deputado, questionou o Governo sobre a efetiva necessidade de encerrar, durante quase 2 anos, a linha ferroviária entre Casa Branca no Conselho de Vendas Novas e Beja para a realização de obras de modernização, mostrando a sua preocupação com o encerramento. Pergunto qual o ponto atual relativamente a esta situação. Como autoridade de gestão do Programa Alentejo 2030, a CCDR Alentejo tem autonomia para reprogramar verbas se considerar que um projeto não tem maturidade. O ex-presidente da CCDR alegou que a obra não era execuível no atual quadro comunitário de apoio que termina em final de 2027. Porém, existe uma prorrogação até 2029 e uma benesse da União Europeia para mais um ano, ou seja, até 2030. Segundo a CCDR Alentejo, a obra só estaria pronta em 2032, perdendo o Alentejo 60 milhões de euros. Embora a CCDR tome a decisão técnica, ela está sob a tutela do Governo, sendo, portanto, o Governo quem define as prioridades políticas estratégicas. Obviamente não é do Ministério das Infraestruturas, mas é do Governo. Segundo a afirmação do Sr. Ministro Pinto Luz, e cito, o Governo garante que a modernização da linha ferroviária Casa Branca-Beja será concretizada independentemente da redução de financiamento comunitário decidida no âmbito do Programa Alentejo 2030. Pode assegurar a Vossa Excelência que a região não vai ficar prejudicada face a outras prioridades do Alentejo 2030? Garante que o Alentejo não vai ficar para trás na modernização, requalificação e eletrificação da linha ferroviária Casa Branca-Beja? Aproveitando a sua presença, pergunto a Vossa Excelência qual é a posição da Secretaria de Estado das Infraestruturas relativamente à possibilidade do ramal Setil Vendas Novas voltar a ter, como já teve anteriormente, composições de transporte de passageiros. E qual a razão para a sala de espera dos passageiros da estação de Vendas Novas ter sido encerrada aos passageiros, sendo substituída por um abrigo, o que demonstra que quem tomou esta decisão não faz a mais pequena ideia do que são as temperaturas, quer de verão, quer de inverno, no Alentejo. Segundo a informação que nos foi prestada, esta sala de passageiros está ocupada com equipamento técnico. Com esta decisão, mais uma vez, os alentejanos estão a ser deixados para trás. Muito obrigado.
Muito bem, então agora para responder, Sr. Secretário de Estado, em 5 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Jorge Galveias, enfim, 1974 ainda não era nascido e eu confesso que tenho a tendência em olhar para o futuro e não olhar para o passado. Acho que era útil a todos nós olhar para o futuro, porque é aí onde nós queremos chegar. E, portanto, há temas que me perguntou, que de facto já comentei o Beja Funcheira, sim, acabei de vos anunciar um estudo prévio, que é aquilo que é o passo que nós temos de fazer. As linhas não nascem por uma vontade divina, nem do próprio Espírito Santo neste caso, portanto é preciso estudar aquilo que temos de fazer. Entendemos que é importante, explico-lhe porquê, expliquei porque é importante para as mercadorias, porque é importante para os passageiros, portanto temos uma narrativa, portanto sim, não me leva mal a questão do ramal, de vendas novas e das composições, do material circulante, não é um tema que seja meu e portanto eu não irei responder pela minha colega da mobilidade. Posso lhe dizer que, de facto, ainda em dezembro do ano passado tivemos a assistir à maior entrega de composições ou de material circulante para a CP das últimas décadas e, portanto, a mostrar que também aí estamos a investir. Eu estou interessado, senhor deputado, eu acho que há aqui três coisas fundamentais. Primeiro, vamos prejudicar ou não vamos prejudicar? Nós vamos continuar, nós vamos fazer, ou seja, a resolução do Conselho de Ministros está a ser preparada, tem fundos comunitários do Sustentável 2030, do Fundo Ambiental, e obviamente aqui o Ministério do Ambiente a assumir também este papel, porque na verdade a ferrovia é um caminho para a descarbonização dos transportes e eles assumem isso nesta parceria. Portanto, nós vamos fazer esta linha, nós vamos fazê-la a tempo e horas. Segundo tema que é muito importante, falou em 2032, e isso eu para mim, eu não respondia antes a este tema. 2032 é o final de três fases. E volto ao ponto e pedir-vos maçar com detalhes técnicos, nós estamos a falar quase de uma linha nova. E porque é isso que era necessário, de facto, não acho que haja dúvidas sobre esse aspecto. Mas isso implica que nós tenhamos de intervir por troços. O primeiro troço, que é até Vila Nova da Baronia, vai estar pronto em 2029. Mais de metade, a maior parte do investimento que é necessário fazer neste primeiro troço está feito durante o ano 2028. Portanto, 2032 é uma referência que é absolutamente inútil nesta discussão. Só estou a explicar. E, portanto, só para não baralharmos, primeiro troço, 130 milhões de custo, cabe bem os 80 milhões da CC do PO Alentejo. E, portanto, acho que não vale a pena baralhar as coisas. A seguir, temos o segundo troço, Vila Nova da Baronia, Cuba, e depois o terceiro troço, Cuba, Beja. E, assim, chegarão, vão ser feitas sequencialmente e chegarão ao fim em... a estimativa neste momento é 2032. Como pode imaginar, nós estamos a tratar de fazer a aprovação, eu depois quero discutir com a IP qual é a melhor forma de executar a obra e que mecanismos é que existem para acelerar a obra, porque eu também entendo que estarmos à espera até 2032 é manifestamente frustrante. E, portanto, e se quiser, aqui, se calhar gastando só 15 segundos, explicar, eu de facto entendo e acho que a IP e a Infraestruturas de Portugal não têm uma trajetória muito positiva no cumprimento de prazos destas obras, e portanto eu reconheço isso. As coisas estão a mudar, ou seja, nós hoje em dia, desde que tomámos posse enquanto 24º Governo, as coisas têm estado a acontecer mais ou menos, mais mês, menos mês, na hora certa. Agora há uma segunda dimensão, que é como é que conseguimos pensar com a IP em mecanismos para acelerar os prazos, não é? Ou seja, agora que nós conseguimos colocar a IP enquanto gestor de infraestrutura ferroviária a entregar nos prazos, para a seguinte ter que começar a acelerar. E, portanto, acho que essa é uma reflexão importante, mas, como lhe digo, neste momento ainda estou a resolver o financiamento. E, portanto, este é um tema que é relativamente importante para nós. E, mais uma vez, não vamos retirar nada, vamos fazer mais. Queremos ligar esta linha à base aérea de Beja. É um investimento que faz todo o sentido. Não é uma alternativa, uma variante de Cuba a Beja, é a partir da linha que está a ser renovada fazer uma ligação. Portanto, essa solução está a ser estudada e sim, o Beja Funchal, ou Beja Ourique, como eu lhe chamo, mas é a mesma coisa, ele vai entrar em estudo prévio. Porquê? Porque nós precisamos desta linha para mercadorias, como redundância para responder ao Porto de Sines, e para passageiros, para garantir que há também uma ligação Évora, Beja e depois Algarve. E, portanto, essa também vai entrar em estudo prévio. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Secretário de Estado. Passamos ao grupo parlamentar do PS. É o Sr. Deputado Frederico Francisco. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por cumprimento do Sr. Secretário de Estado. Em primeiro lugar, permita-me corrigi-lo. Este projeto não faz parte do Ferrovia 2020, faz parte do PNI 2030. E, portanto, eu presumo que tenha sido um lapso, porque eu imagino que ao fim destes meses o Sr. Secretário de Estado já conheça bem os programas de investimento que tem a seu cargo. Eu acho que todo este debate, aliás, como muitas das coisas que se passam nesta Comissão, e aqui também assumo a minha parte de responsabilidade nisso, é um pouco absurdo. Mas acho que é útil, se calhar, nós contarmos a história disto. Portanto, este projeto faz parte do PNI 2030. A aprovação final do PNI 2030 foi só em 2023, mas ele começou a ser elaborado ainda em 2019, e o concurso para o projeto desta obra foi lançado em maio de 2021, foi adjudicado e começou a sua execução em dezembro de 2021, e tinha como prazo de execução 970 dias. Portanto, quando o Sr. Secretário de Estado passou a ser Secretário de Estado das Infraestruturas, a elaboração do projeto desta obra ainda estava dentro do prazo. Podemos admitir por absurdo que até essa altura não tinha sido feito nada. Porque, e de facto, se queremos assumir que depois do seu governo tomar posse não houve mais atrasos, temos de facto de assumir que até abril de 2024 não tinha sido feito nada no projeto, porque ele só ficou concluído mais de 2 anos depois, em dezembro de 2025. Pronto. E portanto, o projeto, independentemente da distribuição das responsabilidades, e até admito por absurdo que a responsabilidade pelo atraso seja toda do governo do PS. Dos 2 anos que este contrato teve a correr, ainda com o governo do PS. Mas o projeto atrasou. E essa é a explicação simples para aquilo que se passa com este projeto. O financiamento para esta obra ficou prevista no Programa Regional do Alentejo. E ficou por uma razão. Porque a regulamentação europeia para o quadro financeiro plurianual 2020-2027 só permitia financiar, a partir dos programas setoriais, obra ferroviária que fizesse parte das redes transeuropeias. E esta linha, à data em que foi feita a programação, não fazia parte das redes transeuropeias. Entretanto, passou a fazer na última revisão das redes transeuropeias. E é isso que permite agora que, como alternativa ao financiamento do Programa Operacional Alentejo, se encontre a alternativa do Sustentável 2030. E, por isso, o Sr. Ministro, em dezembro de 2025, anunciou com o Sr. Ministro do Ambiente que garantiu o financiamento para esta obra. Também pareceria um pouco absurdo que uma obra de 400 milhões de euros ficasse pendurada por 60 milhões de fundos, e 60 milhões esses que, se de facto houver execução, eles podem sempre ser recuperados em reprogramações. E nós também sabemos que nesta fase, só na última reprogramação é que é possível fazer o faseamento dos projetos. E por isso, a decisão da CCDR parece-me a mim uma decisão razoável de gestão do risco da não execução dos fundos. Não é? Porque nós sabemos que a obra se atrasou até agora, também poderá atrasar daqui para a frente. Mas independentemente disso, de facto, parece-me um pouco absurdo, e pronto, e tanto é absurdo que o Ministro apressou-se a garantir o financiamento do projeto, que uma obra de 400 milhões de euros não ficasse em causa por causa de 60 milhões de financiamento do Programa Operacional Regional, e que até rapidamente foram encontradas alternativas. E tendo sido rapidamente encontradas essas alternativas, o Sr. Secretário de Estado tinha a oportunidade hoje de vir aqui fazer um brilharete, que era chegar aqui hoje e dizer: está aprovada a autorização de despesa, mas não está. E apesar do Sr. Ministro ter anunciado no dia 15 de dezembro do ano passado que estava a solução encontrada, passaram 2 meses e meio e a solução que estava encontrada 2 meses e meio ainda não está aprovada. E, portanto, neste momento o projeto está a atrasar, e está a atrasar por responsabilidade do Governo, porque a IP já tem tudo pronto para lançar o projeto, como o próprio Sr. Secretário de Estado disse, e neste momento, hoje, o projeto atrasou mais um dia, e amanhã não havendo a resolução do Conselho de Ministros que o seu Secretário de Estado anunciou, vai atrasar mais um dia e continuará a atrasar todos os dias até ser aprovada essa resolução do Conselho de Ministros e a IP estar habilitada a lançar o concurso. E, portanto, eu de facto acho que tentou-se criar aqui uma narrativa de responsabilidade, de responsabilizar a CCDR por colocar em risco esta obra e este projeto. Que é uma narrativa que me parece absurda. Estes fundos foram colocados nos programas operacionais regionais por exigências regulamentares da União Europeia. Estes projetos são, os projetos de investimento ferroviário são e sempre foram projetos de âmbito nacional. E tanto são que o Governo, e bem, disse que o projeto, em qualquer dos casos, será financiado e será executado. E é um projeto, deixem-me também aqui mencionar, quando este projeto foi inscrito no Programa Nacional de Investimentos, ele tinha um orçamento de cerca de 100 milhões. E, entretanto, ele evoluiu para 400 milhões. Ele evoluiu para 400 milhões porque, de facto, houve um aumento muito grande de âmbito. Aquilo que estava previsto inicialmente era fazer-se uma modernização análoga àquela que está a ser feita na linha do Oeste, àquela que foi feita na linha da Beira Alta, e, de facto, e isso ainda foi feito pelo governo do PS, quando foi lançado o projeto em maio de 2021, o caderno de encargos previa que houvesse os tais aumentos de velocidade e uma melhoria substancial do serviço, como o Sr. Secretário de Estado mencionou. Muito obrigado.
E terminou, Sr. Deputado, para responder ao Sr. Secretário de Estado em 5 minutos também.
Sr. Deputado, eu, primeiro de tudo, só dá-lo, enquanto meu antecessor no cargo, quer dizer, confesso, tem razão, eu puni 2030, desde lá começar com aquilo que é devido, mas confesso, não surpreendo-me um grande defensor da ferrovia estar aqui a defender o indefensável da posição da CCDR. Confesso que me surpreendo muitíssimo. Vamos lá ver uma coisa. Eu entendo que está a falar de gestão de fundo, mas os projetos alternativos têm a melhor maturidade do que este. Tenho certeza disso. Portanto, não é uma questão de maturidade, é uma questão de decisão. Ouça, eu respeito totalmente, só estou a dizer, não vamos defender o indefensável. Que é, tínhamos um processo em curso, e o senhor deputado foi, meu antecessor sabe bem como é que são os processos de aprovação formal de despesa no lado do Governo. E, portanto, eu não estou a fazer julgamento, estou simplesmente a constatar um facto. E, portanto, sabe quanto é que é? Estava nas finanças. E, portanto, na verdade, o atraso, vamos ser claros, o atraso desde dezembro só pode ser imputado a uma entidade, que é a CCDR. E nós, entretanto, tivemos um comboio de tempestades, tivemos 4.250 ocorrências na rede rodoviária nacional, tivemos uma série de coisas, tivemos de responder. Ouça, vamos ser claros, CCDR causou um atraso de 3 meses, até agora, e estamos a resolver. Segundo tema, porquê que não fizemos mais rápido? Mas, ó, Sr. Deputado, acha que o PS parece achar que o dinheiro cai das árvores? Acha que o sustentável tem lá uma dotação à espera da CCDR mudar os seus planos? Ouça, ó, Sr. Deputado, deixe-me terminar. Só estou a dizer, o dinheiro não cai das árvores. As pessoas, quando têm um orçamento, sabem gerir o orçamento. O sustentável estava a gerir o orçamento. O fundamental está a gerir o orçamento. Sim, demora tempo a encontrarmos fontes de financiamento, isto é relativamente normal, só uma pessoa, quer dizer, confesso que fico surpreendidíssimo com a abordagem ao tema de achar que nós conseguimos, porque tirámos 60 milhões, que os outros 60 milhões aparecem assim, o dinheiro não cai das árvores. E, aliás, andam os senhores deputados a discutir orçamentos retificativos e o senhor deputado a dizer que o dinheiro já devia ter aparecido. Ouça, nós vamos fazer, porque o compromisso, Sr. Deputado, o compromisso é claro. Agora, não vamos defender o indefensável. Sim, a empreitada estava a trabalhar, exatamente, a razão pela qual deixou de ser uma obra de 140 km/h, uma pequena modernização, para passar a ser uma nova linha. Ok? Nós estamos a fazer, assumimos a responsabilidade, encontramos o instrumento pelo qual vamos aprovar toda esta mudança, vamos fazer esta obra, vamos fazer as outras que eu anunciei aqui, agora. Vamos lá ver, é importante que sejamos sérios e que entendamos que as coisas não podem ser geridas desta forma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Pelo que vou observando, julgo que há inscrições para a segunda ronda, não é? Uma inscrição, duas... Está bem, vamos começar pelo Chega. Quem é? O Sr. Deputado Francisco Gomes?
Sr. Presidente, vamos dividir aqui o tempo entre o Sr. Deputado António Carneiro e o Deputado Jorge Galvez. Precisa de 20 segundos no fim, só para complementar a intervenção.
Os senhores fazem a gestão, são 2 minutos no seu todo. Faz favor.
Não pode haver, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado, não pode haver dúvidas que a modernização da nossa linha, da nossa rede ferroviária, é uma prioridade incontornável. No Alentejo, a eletrificação da linha Casa Branca-Beja representa muito mais que uma obra de engenharia. Significa uma promessa da maior coesão territorial. O investimento inicialmente previsto para este projeto contou com uma dotação significativa no âmbito do Programa Alentejo 2030. No entanto, cortes substanciais desta dotação, por falta de maturidade do projeto segundo o antigo presidente da CCDR, obrigou o Governo a reconfigurar e a financiar e à procura de outras fontes. Adicionalmente, devemos reconhecer os constrangimentos que esta obra impõe à população durante o seu período de execução. As interruptações de circulação ferroviária implicam ajustes na mobilidade de passageiros, de mercadoria e exigindo soluções transitórias. É essencial que as entidades competentes garantam alternativas de transporte eficientes, como serviços rodoviários de substituição, horários de coordenação, informação sobre claro sobre os percursos provisórios e minimizar o impacto cotidiano de quem depende diariamente do meio de transporte. Num quadro mais alargado, gostaria de abordar a questão da possível continuidade de eletrificação até à Funcheira. Esta extensão não é simplesmente um prolongamento da via. Representa a criação de uma ligação privilegiada entre o Alentejo e o Algarve. Reforça a competitividade interregional, potencia o transporte de mercadorias e passageiros de duas regiões que, historicamente, enfrentam desafios de sensibilidade e desenvolvimento. Do que está de Estado. Como representante do povo, tenho o dever de exigir clareza, rigor e compromisso na execução do projeto desta natureza. A utilização do transporte ferroviário não pode ficar refém de incertezas orçamentais ou de prioridades de curto prazo. Concluo, portanto, apelando ao Governo, reforço o seu compromisso com este projeto, garanta o financiamento necessário, proteja os interesses dos cidadãos durante o período das obras e avance com determinação na análise e implementação da continuação até à Funcheira. Por uma mobilidade mais sustentável, por uma questão territorial efetiva e por um transporte ferroviário digno dos transportes das necessidades do século XXI. Eu deixava daqui duas perguntas. Que soluções de transporte alternativo vão ser implementadas durante este período de interrupção ferroviária e garante a existência de alternativa?
Terminou. Muito obrigado. Vamos passar agora, já não há tempo, como estão a ver, são 2 minutos a cada grupo parlamentar, já não têm tempo. Escutaram o tempo.
São 10 segundos.
10 segundos.
Mas não tem tempo, não podemos fazer isso, peço desculpa, mas senão depois temos que fazer para todos, como é óbvio, não é? Sr. Deputado Gonçalo Valente, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, considero que ficou claro nesta audição que a decisão de fazer esta reprogramação do Programa Regional Alentejo 2030 foi da própria CCDR, que era um dos objetos desta audição. Ficámos muito satisfeitos por o Sr. Secretário de Estado ter afirmado que considera a linha Casa Branca-Beja como uma prioridade. Disse-nos também aqui que foram encontrados as fontes de financiamento e que muito brevemente também este assunto iria ser matéria de Conselho de Ministros. Confirmou também que o Governo está a investir no Alentejo e que não só está a investir, como reforçou esse investimento, nomeadamente na ordem dos 80%. E aproveito então também, porque acho que é justo dizê-lo, agradecer-lhe por essa sensibilidade e por essa aposta na minha região. Depois de 2018 ter havido uma afirmação por parte do então Primeiro-Ministro António Costa em como a ligação Beja, Funcheira, Ourique, como o Sr. Secretário de Estado gosta de dizer, não seria uma prioridade e não iria ser incluída no Programa Nacional de Investimentos, satisfaz-me mesmo muito, até porque sou ouriquense, em o Sr. Secretário de Estado ter avançado que para este Governo esta linha é uma prioridade. Portanto, quero também agradecer-lhe por isso, agradecer-lhe o enorme esforço e a inversão de mentalidade que este Governo tem imprimido, nomeadamente na região Alentejo, e enquanto assim for, tem aqui um parceiro para ajudar nesta missão. Muito obrigado.
Agora o Sr. Deputado Pedro do Carmo, não é? Do Partido Socialista. Faz favor,
Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Bom, ficou aqui claro e evidente, e aliás o Partido Socialista, o Sr. Deputado Frederico Francisco, explicou com exatidão todos os passos até termos chegado aqui. Chegar aqui para desmontar uma encenação que foi criada para justificar os atrasos do Governo. Aquilo que se pede é precisamente que o Governo conclua aquilo que estava determinado e os projetos que estavam determinados e o lançamento dos seus concursos. querer agora justificar os atrasos do Governo, desculpando-se com a CCDR ou o Sr. Estado de Estado. O Governo é só um. Naturalmente, não é o Estado de Estado das Infraestruturas que deu indicações à CCDR, mas o Governo é só um e o Sr. Ministro da Coesão deu indicações das maturidades que tinham que ser para não perdermos um sistema de financiamento comunitário. E aquilo que se pede é que se conclua realmente essas obras e que isso fique evidente e claro para a nossa região. Depois, dar outra nota. Quando foi aqui dito aqui que, as fontes de financiamento, quem anunciou que já tinha as fontes de financiamento foi o Sr. Ministro. O Governo é só um, se anunciou que tinha as fontes de financiamento, tem que dizer à Assembleia da República quais são. É só isso que exigimos e é isso que faremos sempre pela nossa região. Dar-lhe outra nota. Também o objetivo e a necessidade da realização da obra não é a ligação à base aérea de Beja, é ao aeroporto de Beja, Sr. Estado de Estado. Permita-me que o corrija. Não é à base aérea de Beja, é o aeroporto de Beja. Para nós é vital para o desenvolvimento da região. E dar outra nota. Nós estaremos aqui continuamente a exigir que os investimentos na região sejam feitos. A ligação Beja-Funcheira é imprescindível para nós, sempre a defendemos, mas o Governo não pode estar 2 anos depois de estar em funções a justificar os seus atrasos com o Governo anterior. O que exigimos, e no exercício do meu mandato, exigirei a realização dessas obras para a região e, aliás, o IP justificou e apresentou aqui as reformulações que entendeu fazer a meio da obra, a meio do projeto, que era uma obra completamente diferente, são linhas novas. Isso vai ter atrasos, mas também tiveram atrasos nos outros governos. Continuaremos a defender a região, a exigência de realização destas obras, que são fundamentais para a mobilidade do Baixo Alentejo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Srs. Deputados, vai responder e concluir a audição o Sr. Secretário de Estado. Dispõe de 6 minutos. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado António Carneiro, enfim, eu não me queria voltar a repetir, mas sim, estamos comprometidos. Mandatei a IP para fazer o estudo prévio da ligação Beja-Funcheira, Beja-Ourique, como eu lhe chamo, mas que na verdade estamos a falar da mesma coisa. E portanto, sim, há o compromisso para resolvermos esta situação que foi criada, enfim, por esta decisão tardia. E portanto, sim, para resolver isto, vamos ter soluções para transporte alternativo? Claro que vamos ter soluções para transporte alternativo. Eu acho que mais importante neste momento é aprovar esta obra, garantir garantir a parte financeira desta obra, então depois trabalhar com Infraestruturas de Portugal e a própria CP e os municípios, que de facto temos, com quem temos sempre de trabalhar, e é fundamental manter os municípios envolvidos para garantir depois os transportes alternativos. Senhor Deputado Gonçalo Valente, muito obrigado pelas suas palavras. Enfim, já está claro o nosso compromisso para com a região e, portanto, vamos continuar a fazer isto. E, Senhor Deputado Pedro Carmo, primeiro, nós temos eu vou-lhe dar uma precisão, não é um aeroporto, é uma base aérea, tal como é a base das Lajes e não o aeroporto da Terceira, é um facto. Temos um terminal civil numa base aérea, tal como existe na Terceira. E, portanto, isso é absolutamente, isso não é dada a discussão, é um facto. Segundo ponto, se nós queremos colocar a mobilidade militar é para ligar a uma base aérea, não é para ligar simplesmente a um terminal civil, e, portanto, sim, estamos a ligar à base aérea de Beja, coisa que já devia ter pensado, mas que não foi, estamos agora a fazer, é normal que assim seja. Terceiro ponto, eu confesso, eu não tenho nenhum problema em assumir as minhas limitações e os erros que eu faço, mas há coisas que eu não faço, e este é um que não faço, que é, à 25ª hora, quando já estava tudo lançado, voltar atrás e dizer que eu tenho de assumir as minhas responsabilidades, ou seja, posso, somos todos um governo, mas na verdade é lamentar que se faça isto desta forma, é lamentar mais uma vez. O aviso foi aberto em maio. Explique-me só o que é que na sua cabeça acha que aconteceu desde 29 de maio até dezembro, para que de facto a maturidade fosse tão surpreendentemente diferente e não fizesse sentido. Porque o aviso da CCDR foi aberto a 29 de maio de 2025. A candidatura foi entregue a 30 de setembro. Portanto, o que é que aconteceu? Quer dizer, aconteceu uma coisa que foi nas eleições autárquicas, mas isso, quer dizer, deixarei aos senhores deputados, que são certamente mais políticos do que eu, para fazer essas considerações. Mas, na verdade, não há, de facto, uma mudança. Já expliquei, 80 milhões seriam feitos até meados de 2028. Não há risco. E se o senhor deputado tiver a certeza que os outros projetos para os quais foram realocados estes 60 milhões na área de, sobretudo na área da água, terão essa melhor maturidade, então que o diga, eu de facto aí já não consigo dizer. Volto ao meu ponto, que é, Uma coisa é fazer uma declaração de compromisso político. Foi isso que o Sr. Ministro fez e que a Sra. Ministra do Ambiente também o fez no Alentejo. A outra é, de facto, achar que há 60 milhões disponíveis no sustentável 23. Eu confesso que ainda estou surpreendido. Quer dizer, eu fico surpreendidíssimo com a posição do Partido Socialista. Mas vocês acham mesmo que nós temos o Fundo Ambiental com 60 milhões à espera de uma mudança de opinião relativamente Sr. Deputado, eu não interrompi, não me interrompa. Você acha literalmente que temos isso que está à espera? Vocês entendem que não temos de fazer um esforço de revisão dos vários projetos? Sr. Deputado, é sério. Por isso é que, se calhar, na verdade, as obras não avançavam, porque, quer dizer, havia no passado, as obras não avançavam, porque vocês tinham uma visão lírica sobre a forma de gerir um governo. E, portanto, desculpe lá, Sr. Deputado, eu estou-lhe a dizer, na verdade, o dinheiro não está à espera das mudanças de opinião de entidades. O dinheiro está alocado e nós temos de ser capazes de responder perante ele. E, portanto, sim, vamos ter uma solução. Não é só sustentável, é também fundamental, é também mobilidade militar, tem uma estratégia de financiamento e na verdade vamos conseguir resolver isto. Agora, não digam uma coisa que é uma falsidade, que é há dinheiro à espera de qualquer mudança de opinião da CCDR e, portanto, isso não há. Este governo vai cumprir, não vai atrasar os 3 meses, eu já avisei a IP que não vamos atrasar 3 meses em nada o calendário. Não vai atrasar, porque não vai mesmo, tal como não tem atrasado as outras obras com que nós nos temos comprometido. Senhor Deputado, não vai atrasar e, portanto, nós vamos fazer isto, nós vamos refletir sobre a ligação à base aérea de Beja e vamos, de facto, fazer o estudo prévio da ligação à Funchal Ourique para garantir que, de facto, isto é uma linha que está integrada numa lógica mais vasta. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, com isto concluímos a nossa audição. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado pela sua participação, obviamente, e a nossa próxima reunião será no dia 18, com a audição regimental do Sr. Ministro, porque para a semana não há reunião da Comissão. Lamento. Srs. Deputados, muito bom dia a todos.